Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a escritora carioca Alessandra Maltarolo. E essa inclusão, digamos, em turmas regulares, no ensino regular, funciona tanto no ensino público quanto no particular?
Eu vou falar, eu vou ser muito sincera, tá? Uhum. Ela não funciona. Ela ainda não está funcionando. A gente convive, conversa com muitas famílias, inúmeras. E a gente vê também muitos grupos, né? Eu participo de vários grupos de WhatsApp, de Facebook, alguns a gente acompanha em encontros e tudo mais. E essa inclusão nas escolas, ela não está ocorrendo. Então, nós temos como pais que pagar o mediador. Infelizmente, a escola ainda não está pagando o mediador. O mediador, para uma criança que tem deficiência intelectual, ela é absolutamente necessária. Essa pessoa é um profissional absolutamente necessário. Se eu tenho uma turma com 25, 30 alunos e um único professor, é humanamente impossível que esse único professor consiga dar uma atenção especial àquela criança que apresenta qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem.
Sim.
Então, o mediador, o assistente da professora, seja que nome for, ele é necessário para uma turma que tenha criança com deficiência. Se a escola não paga esse mediador, aí eu estou me referindo à escola particular, né? Se a escola não paga, é claro que os pais vão acabar pagando. É uma necessidade da criança. Se ele não tem esse profissional, ele não é incluído de fato. Então, está lá o professor escrevendo no quadro. Essa criança não tem capacidade cognitiva para acompanhar o que está sendo escrito no quadro. Seja pelo tipo da letra que ela está escrevendo e que ele não compreende, seja pela rapidez com que ela escreve no quadro, ela nunca vai acompanhar. Tem uma série de questões, no caso, vou me concentrar na síndrome de Down, no autismo vão ter outras, na paralisia outras ainda. Então, para cada caso, cada tipo de deficiência, vai ter um atendimento adaptado àquela criança. Então, é impossível aquela criança acompanhar tudo que está lá no livro didático. Aí envolve muitas mudanças, né? A gente está falando de professor, a gente está falando da forma como o professor fala, como escreve, o tipo de letra, o material que é apresentado como atividade diária, o livro, né, se ele vai comprar. Esse livro aqui serve para todas as crianças da turma, mas não serve para criança com deficiência. Então vamos fazer um material adaptado, um fichário talvez, com atividades próprias, específicas, estudadas para aquela criança, e vai ter uma pessoa que vai ser esse intermédio, né?
Intermédio.
Entre o professor e o aluno que tem deficiência, mas ele não pode ser isolado. É uma pessoa, esse mediador, ele faz uma ponte, ele não isola. Então ele vai, o professor da sala continua sendo o professor da sala, esse mediador, ele vai adaptar esse conteúdo para aquela criança, mas essa criança, ela tem que continuar inserida nessa turma, fazer as amizades, participar do recreio, participar de todas as aulas extras. Tudo, o mediador, ele não é só para adaptar o material, né? É para inserir, ajudar na integração daquela criança com toda a turma e da turma com a criança. Então, são muitas questões que precisam ser vistas. São questões que precisam, mais uma vez, eu vou falar do afeto. Assim, se a escola abre suas portas físicas e também as do coração, eu sempre falo, porque se o diretor já de cara não recebe essa criança, ele já está fechado, né? Essa criança já não tem a oportunidade de estudar numa escola. E quando tem a vaga, às vezes é o professor na sala de aula que não quer aquele aluno.
Sim.
Ou é a escola que não manda, no caso da rede pública, não manda o mediador que é absolutamente necessário. Então, assim, a gente convive com várias questões delicadas que exigem uma abertura, né? A gente precisa se abrir para o que é necessário de adaptação para aquela criança. Por que que eu vou proibir uma criança? E aí vem a questão do livro. A minha criança, a Clarice, ela quer ir para a escola, ela quer fazer amigos, ela quer aprender a ler e escrever. Ela quer.
Agora, antes dessa fase, há muito descompasso, por exemplo, numa creche?
Mais ou menos. Tem um pouco, sim, mas não é tão necessário
o
mediador.
Não é tão necessário, né?
O mediador, por exemplo, na creche que ela estava antes, não era necessário, ninguém nunca me cobrou o mediador. Mas desde o momento que ela saiu da creche, que ela entra para uma escola que era que é 5-6 vezes maior em tamanho que a creche antes, tão pequenininha, tão segura, né? Aí é absolutamente necessário um mediador. Daí a gente está falando até de uma questão de acessibilidade, de escada. Aí vem todas as preocupações juntas, né? É uma criança que não fala muito bem, que não se defende muito, que não sabe, né? Não tem esses recursos todos que a gente tem para ser autônomo. Não é uma criança totalmente autônoma, ela precisa de uma ajuda. Por isso o mediador...
Mas, em geral, leva muito a sério suas tarefas, né?
Sim, sim, não. Você diz a Clarice?
Todas, né? Assim, quando, né? Parece que é uma característica, né? Levar muito assim a sério.
A síndrome de Down?
É.
Bom, eu vejo dois lados, né? Vejo aqueles que são mais preguiçosos, mas vejo também... Mas aí envolve muita coisa, não é uma questão só de preguiça, eu acho. Eu acho que envolve também isso de... Se ele não está conseguindo acompanhar, ele naturalmente vai se distrair, né?
Sei.
Várias questões que a gente precisa analisar. Eu nunca vejo um lado só, não. Eu aprendi com a Clarice, vi todas as versões. Né, se me falavam me faziam qualquer reclamação dela, por exemplo, de comportamento, eu ia lá e investigava. Mas que aula ela estava? Por que ela bateu nesse amigo? Esse amigo fez alguma coisa com ela antes? Aí, eu nunca aceito uma versão só. Aí eu vou falar com todo mundo para poder entender, compreender por que ela estava naquele comportamento. Mas, em geral, ela é muito esforçada e eu vejo muito isso no balé. Ela me apresentou um talento e foi ela mesma. Ela começou a dançar balé do lado de fora, isso na época da creche. Tinha aula de balé numa sala, ela ficava do lado de fora olhando pela janela e dançando. Tudo que a professora ensinava lá dentro, ela dançava aqui fora. E ela ficou tipo uns 2 meses assim, a ponto de chamar a atenção da professora e a professora pedir para a coordenadora falar comigo e pedir para eu colocá-la no balé. E foi assim que começou. Ela ama demais o balé. E o esforço que ela tem para acompanhar, a determinação dela de aprender é muito emocionante. É muito.
Imagino, o nosso tempo é curto, infelizmente, eu tenho que terminar. Eu gostaria de saber onde o Rádio Ouvinte pode comprar o livro As Aventuras de uma Criança Downadinha.
No Rio, né? No Rio, São Paulo, a gente está... Como faz muito pouco tempo que a gente lançou no Rio, a gente também lançou em São Paulo há pouco tempo, na ReHap até, numa loja de brinquedo, que foi uma diferença. Tem o site, também pode comprar pelo site da editora Zit. Se eu não me engano,
Z-I-T.
Z-I-T. Zit, editora, tudo junto, .com.br. Também tem da Livraria da Travessa, Livraria Saraiva, tudo pode ser comprado pelo site.
Tá bom, então sucesso aí.
Muito obrigada.
Como autora e como mãe da Clarice.
Muito obrigada, Margarida. Ah? Muito obrigada.
Um grande abraço, né?
Que agradeço. Um abraço.
Acabamos de conversar com a escritora carioca Alessandra Almeida Maltarolo a respeito do livro de sua autoria, As Aventuras de uma Criança Downadinha. E agora vamos anunciar o resultado do sorteio dos 6 kits com livros que foram assunto do programa Autores e Livros em 2016. Foram sorteados os ouvintes Rita de Cássia, Bruno Giordano da Silva Aranha, Carlos Carvalho, Júlia Victoria Toledo Benavides, todos de Natal, Rio Grande do Norte. Marta Solange e Francisco das Chagas Souza Lima, de Teresina, no Piauí. Parabéns aos ganhadores. Vocês vão receber o pacote com os livros pelos Correios. Continuem ouvindo o programa Autores e Livros e participando. Ano que vem tem mais. O programa Autores e Livros se despede, até breve, e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.